Você vai ouvir agora a reportagem especial 10 anos sem Lúcio Costa, o inventor de Brasília. Uma produção da Rádio Senado.
Aqui estou, nesta cidade que inventei, que se adensou, que se transformou, que agora me surpreende pelo vulto, pelo sentido de capital verdadeira, de verdadeira capital do país. Uma simples ideia na minha cabeça se transformasse nessa coisa enorme, nessa coisa densa, imensa, viva, que é Brasília de hoje.
Lúcio Marçal Ferreira Ribeiro de Lima Costa nasceu em Toulon, na França, em 1902. Filho de brasileiros que estavam em serviço no exterior, Lúcio Costa veio para o Brasil em 1917. Estudou pintura e arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes. Formou-se em 1924 e, 6 anos depois, foi nomeado diretor da instituição. Em 1957, Lúcio Costa participou do concurso nacional para a elaboração do Plano Piloto de Brasília, o projeto urbanístico da nova capital. Por pouco, não se inscreveu no concurso. Estava no exterior quando decidiu concorrer e a proposta foi apresentada no dia 11 de março de 1957, no Ministério da Educação, no Rio de Janeiro, 10 minutos antes do encerramento do prazo de inscrições. A defesa oral do projeto começa de maneira inusitada. O candidato pede desculpas à comissão julgadora e afirma que a proposta nasceu pronta. Ouça a narração do texto pelo jornalista Rogério de La Fuente.
Desejo, inicialmente, desculpar-me perante a direção da Companhia Urbanizadora e a comissão julgadora do concurso pela apresentação sumária do partido aqui sugerido para a nova capital. E também justificar-me. Não pretendia competir e, na verdade, não concorro. Apenas me desvencilho de uma solução possível, que não foi procurada, mas surgiu, por assim dizer, já pronta.
Lúcio Costa passa a detalhar a proposta. A ideia de 2 eixos se cruzando no ângulo reto, a divisão da cidade em áreas cívico-administrativa, cultural e comercial, as superquadras residenciais com prédios de 6 pavimentos, os endereços formados por siglas e números. E ele encerra a defesa da proposta, fazendo um resumo do que seria a nova capital.
A solução apresentada é de fácil apreensão, pois se caracteriza pela simplicidade e clareza do risco original, o que não exclui a variedade no tratamento das partes, cada qual concebida segundo a natureza peculiar da respectiva função, resultando daí a harmonia de exigências de aparência contraditória. É assim que, sendo monumental, é também cômoda, eficiente, acolhedora e íntima. É, ao mesmo tempo, derramada e concisa, bucólica e urbana, lírica e funcional. O tráfego de automóveis se processa sem cruzamentos e se restitui o chão, na justa medida, ao pedestre. E por ter o arcabouço tão claramente definido, é de fácil execução. 2 eixos, 2 terraplenos, 1 plataforma, 2 pistas largas num sentido, 1 rodovia no outro.
Vinte e cinco projetos participaram do concurso. Faziam parte do júri autoridades internacionais, como Sir William Holford, assessor de urbanismo do governo britânico. Um dos projetos da empresa Construtec custou 400 mil cruzeiros, uma pequena fortuna para a época. A apresentação enchia os olhos. Maquetes, gráficos e quadros em alumínio, tudo para impressionar os jurados. E o projeto de Lúcio Costa? Juscelino Kubitschek, no livro Por que Construir Brasília, descreve a reação de Sir William Holford ao ver o projeto. Ouça um trecho do livro com o jornalista Vladimir Espinosa.
Quando examinaram os trabalhos, havia um que lhe chamara a atenção. Era o de Lúcio Costa. Fora apresentado sem qualquer preocupação de obter destaque. Estava numa folha de papel comum, desenhado à mão, com alguns rabiscos. Surpreendera-se ao verificar que ali existia uma ideia, apresentada a título de sugestão. Tudo era pobre na apresentação, desleixo aliado à pobreza do material, mas havia grandeza na concepção. Compreendera, num relance, que estava em face de um projeto que revelava genialidade. Solicitou que lhe traduzissem o texto da exposição e concluiu que o trabalho de Lúcio Costa merecia ser premiado. Nele, tudo era coerente, racional, e em face da essência urbana, caso fosse executado, conferiria grandeza à nova capital. Tratava-se, sem dúvida, de uma verdadeira obra de arte, tanto pela clareza quanto pela hierarquia dos elementos integrantes do conjunto.
Aquele singelo projeto, que custou 25 cruzeiros em papel comum, lápis, tinta e borracha, acabou sendo o vencedor do concurso do Plano Piloto de Brasília. E Lúcio Costa escreveu para sempre seu nome na galeria dos grandes urbanistas. Lúcio Costa morreu em 13 de junho de 1998, aos 96 anos. E para marcar os 10 anos da morte do inventor de Brasília, esta reportagem vai reapresentar trechos do discurso de Lúcio Costa na abertura do primeiro Seminário de Estudos dos Problemas Urbanos de Brasília, promovido pelo Senado em agosto de 1974. O Distrito Federal não tinha representação política no Congresso, e o Senado era o responsável pela aprovação de leis relacionadas à capital, papel hoje desempenhado pela Câmara Legislativa. Brasília era um adolescente em agosto de 74, com pouco mais de 14 anos, e já apresentava contradições características dos jovens de sua idade. Lúcio Costa fala com franqueza desses problemas, mas começa a apresentação fazendo uma homenagem aos milhares de brasileiros que construíram Brasília. O urbanista admite que tinha expectativa de que os chamados candangos voltariam para os seus estados de origem, o que acabou não acontecendo.
Essa massa sofrida do nosso povo, que constitui o baldrame da nação e que afluiu para cá para realizar essa obra num prazo exíguo, com sacrifícios tremendos e com um grande idealismo, apesar de terem sido atraídas inicialmente pela necessidade do dia a dia de conseguir mais algum dinheiro para suas famílias. Essa população que afluiu e que aqui está, e que não quis voltar para casa, aqui permaneceu e se espraiou e forçou essa inversão da ordem natural do planejamento, que era que as cidades satélites viessem depois da cidade concluída.
O inventor de Brasília, modestamente, não se inclui entre os que fizeram a cidade. Ele cita o presidente Juscelino Kubitschek, o arquiteto Oscar Niemeyer e o engenheiro Israel Pinheiro. Pinheiro havia morrido no ano anterior, e as palmas a JK e a Niemeyer têm um significado especial. Em agosto de 74, o país vivia sob a ditadura militar. Juscelino havia sido cassado em 64, e Niemeyer, impedido de trabalhar no Brasil, estava exilado na França.
Inicialmente, como todos têm no espírito, o presidente Oliveira. O presidente Oliveira, como era conhecido então em Portugal? Em Portugal era apenas conhecido como presidente Oliveira, e eu acho extremamente simpático, de modo que vontade de lembrar aqui. O segundo, o arquiteto Soares. Para homenagear o pai de Oscar Niemeyer, finalmente, o engenheiro Pinheiro, que desprendido do prenome bíblico, parece até outra pessoa. Essas três personalidades excepcionais fizeram Brasília.
Lúcio Costa destaca a determinação de Juscelino em construir Brasília. o urbanista chegou a sugerir ao presidente que concentrasse esforços na implantação de uma das áreas residenciais de Brasília e que não fizesse, num primeiro momento, a plataforma da rodoviária, que fica no cruzamento dos dois eixos. Lúcio Costa relata que a resposta de JK foi imediata.
Ele virou-se para mim e disse: não, senhor, eu faço questão de fazer essa plataforma, são 700 metros, porque se eu não fizer, há o risco dela não ser feita no futuro ou ser protelada indevidamente. É preciso fazer o supérfluo, ele me falou, porque o necessário será feito de qualquer maneira. O supérfluo é que precisa ser feito agora, porque isso será o necessário amanhã. E se não for feito agora, a cidade correrá o risco de atrofiar-se e de não se realizar na sua plenitude. Eu achei isso, de fato, isso me marcou fundamente o espírito, essa visão e essa coragem, essa decisão do presidente.
Lúcio Costa faz um alerta aos participantes do seminário sobre os problemas de Brasília. A cidade idealizada por ele e construída por JK está ameaçada. Para o urbanista, há o risco de desvirtuamento do plano original de Brasília.
Se não tiver no espírito a consciência desse lastro em que Brasília se apoia, haverá sempre o risco de soluções, de proposições um tanto improvisadas e capazes de desvirtuar as ideias fundamentais que orientaram o nascimento da cidade e que eu tenho a impressão que se impõe preservar essas características fundamentais da cidade.
Lúcio Costa passa a descrever algumas características de Brasília que tornam a cidade ímpar. Uma delas é a localização da Praça dos Três Poderes. Ela está num dos extremos da cidade e não no centro.
O fato do centro de Brasília, da administrativo, não está no centro da cidade, propriamente dito. Porque o normal seria um centro administrativo envolvido pela área urbana. Mas na concepção de Brasília, o que caracteriza Brasília, é que esse centro administrativo foi levado a um extremo da composição urbanística da cidade. De modo que essa Praça dos Três Poderes, como eu chamei no plano piloto, e que pegou, né? Ficou e ficará para sempre Praça dos Três Poderes. Essa Praça dos Três Poderes da democracia, onde esses três poderes são como que oferecidos ao povo na extremidade, como na palma da mão, de um braço estendido, que é a esplanada dos ministérios, e na palma da mão os três poderes são oferecidos ao povo. Essa ideia simbólica, algo romântico talvez, essa ideia é uma das características do plano de Brasília.
A intenção original era preservar o cerrado na Praça dos Três Poderes, mas a vegetação foi acidentalmente destruída pelas máquinas de terraplenagem.
É um triângulo equilátero, com os três poderes acentuados, cada um num vértice. Esse contato direto desse triângulo com o cerrado, no meu espírito romântico, um pouco romântico, eu imaginava que isso teria um sentido. Esse cerrado representaria o quê? Esse povo, essa massa de povo sofrido, que é o baldrame da nação. Esse cerrado estaria ali e o poder da democracia oferecido ao povo. Essa ideia foi logo destruída, sem querer, pelas máquinas de terraplenagem. E o cerrado, como sabem, uma vez destruído, aquilo não recupera.
Outra característica de Brasília é a posição da estação rodoviária, bem no centro da cidade. Lúcio Costa critica a proposta de se mudar a localização da estação rodoviária.
Habitualmente, nas cidades, as estações rodoviárias são postas na periferia. Então, o passageiro chega na periferia, tem aquele problema de sair para, então, transferir para o sistema viário, local, urbano. Isso em Brasília, pelas características do traçado, da concepção, esse centro rodoviário foi localizado no próprio coração da cidade. Isto, eu acho que é uma característica que deve ser mantida. Eu sinto que há uma certa tendência a desejar a criação de outras estações rodoviárias talvez fora, ou na estrada de ferro, na extremidade das duas alas. Mas eu acho que enquanto for possível manter a estação rodoviária no coração da cidade, isso deve ser feito.
A mudança, tão combatida por Lúcio Costa, veio em 1981, quando a rodoviária do plano piloto passou a ser um terminal apenas de ônibus urbanos. As linhas interestaduais foram transferidas para a estação rodoferroviária, que fica numa das extremidades do eixo monumental.
Acompanhe na segunda parte da reportagem especial 10 anos sem Lúcio Costa, o inventor de Brasília, a defesa da ideia das superquadras residenciais, as propostas do urbanista para a cidade enfrentar um inchaço populacional.